Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, feliz domingo de Ramos e da Paixão do Senhor e boa audição desta emissão da Rádio Vaticano que vos é apresentada por Dulce Araújo. Preparemo-nos para a Páscoa, tornando-nos sirineus uns dos outros, exorta o Papa na homilia deste Domingo de Ramos e Paixão do Senhor, homilia pronunciada pelo cardeal Leonardo Sandri, estando o Papa ainda em convalescença. No final da missa, Francisco fez, todavia, mais uma vez, a surpresa de se apresentar na Praça de São Pedro e a todos desejou bom Domingo de Ramos e boa Semana Santa. No texto da reflexão por ocasião do Ângelus, distribuído pela sala de imprensa da Santa Sé, Francisco convidou a não nos fecharmos na amargura, mas a enfrentá-la sentindo-nos envolvidos, como Jesus, pelo abraço providencial e misericordioso do Pai. E pede a paz para diversos países, Ucrânia, Palestina, Israel, República Democrática do Congo, Mianmar, Sudão do Sul, recorda o Líbano e a República Dominicana. O cantor angolano Bonga atuou sábado no encerramento do Creole Jazz Festival em Cabo Verde, encantando o público com temas icónicos da sua carreira. Vamos descobrir aspectos do seu percurso como artista, atleta e combatente pela libertação. É na rubrica África Enclave Cultural, Personagens e Eventos. De abril de 2025, Domingo de Ramos e Paixão do Senhor, dia que comemora a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. Cerca de 25 mil fiéis de várias partes da Itália e do mundo reuniram-se na Praça de São Pedro para a missa presidida pelo cardeal Leonardo Sandri, prefeito emérito do Dicastério para as Igrejas Orientais e concelebrada por 36 cardeais, 30 bispos e 300 sacerdotes. Os ramos de oliveira e de palmeira entrelaçados, depois de abençoados, foram levados em procissão para o sagrado por centenas de pessoas, entre eclesiásticos e leigos, para iniciar a liturgia da palavra marcada pela narração da paixão de Cristo, conforme o Evangelho de São Lucas.
Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Luca. In quel tempo tutta l'assemblea si alzò, condussero Gesù da Pilato e cominciarono ad accusarlo.
Abbiamo trovato costui che metterà in agitazione il nostro popolo e di noi.
L'onore ora di leggervi l'omelia preparata dal nostro Papa Francesco.
A seguir, o cardeal Sandri manifestou a honra que era para ele pronunciar a homilia preparada pelo Santo Padre, que estando muito melhor, mas todavia em convalescência, não pôde presidir a cerimônia litúrgica.
Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore.
Bendito seja o Rei que vem em nome do Senhor. Foi com estas palavras, referidas pelo evangelista Lucas, que a multidão em Jerusalém aclamou a entrada de Jesus, que passa pela porta da Cidade Santa, aberta de par em par, para acolher aquele que, poucos dias depois, por ela sairá amaldiçoado e condenado, carregando a cruz. Assim inicia a homilia do Papa, recordando que também nós seguimos Jesus, primeiro em procissão festiva e depois no caminho doloroso da Semana Santa, que nos prepara para a paixão, morte e ressurreição do Senhor. No meio dessa multidão, a nossa atenção vai particularmente para Simão de Cirene, homem desconhecido que voltava do campo e é carregado pelos soldados com a cruz para a levar atrás de Jesus. O Papa convida a refletir sobre o seu gesto, que é muito ambivalente. Por um lado, é obrigado a carregar a cruz. Não ajuda Jesus por convicção, mas por obrigação. Por outro, vê-se a participar pessoalmente na paixão do Senhor. A cruz de Jesus torna-se a cruz de Simão, mas não daquele Simão chamado Pedro, que tinha prometido seguir sempre o Mestre. Aquele Simão desapareceu na noite da traição, após ter dito: Senhor, estou pronto a ir contigo até para a prisão e para a morte. Ele fala, mas não faz. Simão de Cirene faz, mas não fala. Entre ele e Jesus não há diálogo, apenas o madeiro da cruz. Não sabemos o que habita o coração de Cirineu, se socorreu realmente ou não Jesus, sublinha Francisco, que nos convida a nos pormos no lugar dele e a entender se sentimos raiva ou piedade, tristeza ou aborrecimento, e nos lembrarmos que Jesus redimiu o mundo.
La croce di legno che il Cireneo sopporta è quella di Cristo, che porta il peccato di tutti gli uomini.
A cruz de madeira que Cirineu carrega é a de Cristo que carrega o pecado de todos nós, de todos os homens. Carrega-o por nosso amor, em obediência ao Pai, sofrendo conosco e por nós. É precisamente este o modo inesperado e perturbador com que Cirineu é envolvido na história da salvação, em relação à qual ninguém é estrangeiro, ninguém é estranho. Os passos de Simão, que somos exortados pelo Papa a seguir, ensinam-nos, frisa Francisco, que Jesus vem ao encontro de todos, em qualquer situação.
Quando vediamo la moltitudine di uomini e donne che odio e violenza gettano sulla via del Calvario,
quando vemos a multidão de homens e mulheres que o ódio e a violência levam para o caminho do Calvário, lembremo-nos que Deus fez deste caminho um lugar de redenção porque Ele o percorreu, dando a sua vida por nós. Quantos cirineus carregam a cruz de Cristo? Somos capazes de reconhecê-los? Vemos o Senhor nos seus rostos dilacerados pela guerra e pela miséria? Perante a injustiça atroz do mal, carregar a cruz de Cristo nunca é em vão. É antes a forma mais concreta de partilhar o seu amor salvador, escreve o Papa, cuja homilia continua com estas palavras.
La passione di Gesù diventa compassione quando tendiamo la mano a chi non ce la fa più, quando solleviamo chi è caduto, quando abbracciamo chi è sconfortato.
A paixão de Jesus torna-se compaixão quando estendemos a mão àqueles que já não aguentam mais, quando levantamos os que caíram, quando abraçamos os que estão desanimados. E Francisco exorta:
Fratelli, sorelle, per sperimentare questo grande miracolo della misericordia,
irmãos, irmãs, para experimentar este grande milagre da misericórdia, escolhamos como levar a cruz durante a Semana Santa, não ao pescoço, mas no coração. Não só a nossa, mas também a daqueles que sofrem ao nosso lado, talvez a daquela pessoa desconhecida que o acaso, mas será mesmo o acaso, nos fez encontrar. Preparemo-nos para a Páscoa do Senhor, tornando-nos cirineus uns dos outros. Como referíamos na abertura, a grande alegria da multidão na Praça de São Pedro pela chegada do Papa ao Sagrado no final da missa e pela saudação com estas palavras.
Buona Domenica delle Palme, buona Settimana Santa.
Francisco saudou o cardeal Sandri, diversos outros cardeais e alguns fiéis, incluindo crianças, voltando a regressar pouco depois para a Casa Santa Marta, através da Basílica de São Pedro, por onde viera.
Ave Maria,
Na reflexão que geralmente precede aos domingos a oração do Ângelus ao meio-dia e cujo texto dado à convalescença do Papa não foi pronunciado, mas tornado público através da sala de imprensa da Santa Sé, nesse texto o Papa retoma as palavras de Jesus no Evangelho deste domingo em que ouvimos o relato da paixão do Senhor. Ouvimos Jesus dirigir-se várias vezes ao Pai. Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Indefeso e humilhado, nós o vimos caminhar em direção à cruz com os sentimentos e o coração de uma criança agarrada ao pescoço do seu pai, frágil na carne, mas forte no abandono confiante, até adormecer na morte em seus braços. São sentimentos que a liturgia nos convida a contemplar e a tornar nossos. Todos temos dores físicas ou morais e a fé nos ajuda a não nos entregarmos ao desespero, a não nos fecharmos na amargura, mas a enfrentá-las, sentindo-nos envolvidos, como Jesus, pelo abraço providencial e misericordioso do Pai, escreve o Papa. Depois, Francisco agradece a todos pelas orações, sublinhando que neste momento de fraqueza física o ajudam a sentir ainda mais a proximidade, a compaixão e a ternura de Deus. Eu também rezo por vós e peço que confieis comigo ao Senhor todos os que sofrem, especialmente aqueles afetados pela guerra, pela pobreza ou pelos desastres naturais. Em particular, que Deus receba em sua paz as vítimas do desabamento de uma estrutura em Santo Domingo e conforte os seus familiares. O Papa recordou também que o dia 15 de abril marcará o segundo triste aniversário do início do conflito no Sudão, com milhares de mortes e milhões de famílias forçadas a abandonar as próprias casas. O sofrimento das crianças, das mulheres e das pessoas vulneráveis clama aos céus e nos implora a agir. Renovo o meu apelo às partes envolvidas para que ponham fim à violência e empreendam caminhos de diálogo e à comunidade internacional para que não falte a ajuda essencial às populações. A seguir, o Papa convidou a recordarmos também o Líbano, onde 50 anos atrás começou a trágica guerra civil, que com a ajuda de Deus possa viver em paz e prosperidade. E mais, que a paz chegue finalmente à martirizada Ucrânia, à Palestina, Israel, República Democrática do Congo, Myanmar, Sudão do Sul, que Maria, Nossa Senhora das Dores, obtenha essa graça para nós e nos ajude a viver com fé a Semana Santa, remata o Papa Francisco. África, enclave cultural. Personagens e eventos.
Personagens e eventos.
Concluiu-se sábado à noite na cidade da Praia, em Cabo Verde, a 14ª edição do Creole Jazz Festival, em que um dos grandes nomes do cartaz foi o cantor angolano Bonga. Conhecido pela sua voz inconfundível, o cantor angolano levou, segundo a agência cabo-verdiana de notícias, Infopress, o público da capital cabo-verdiana a uma viagem sonora profunda, unindo gerações e culturas através da música. Com 82 anos de idade, Bonga falou do segredo da sua juventude, explicando que a sua vitalidade está na continuação da vida e na importância de estar em sintonia com as suas raízes e com as coisas que realmente importam. E sobre o seu percurso, que afunda as suas raízes nos bairros de Luanda, ouçamos a crónica de Filipe Lísio.
Bonga é uma das grandes personalidades da música angolana e africana. Versátil e dono de uma voz única, ele circula por vários géneros musicais angolanos, como a semba e o kizomba, com incursões de outras músicas africanas, como a coladeira e a morna de Cabo Verde. Bonga nasceu a 5 de setembro de 1942 em Quipiri, na província de Bengo, e foi batizado Barceló de Carvalho, terceiro filho de Pedro Moreira de Carvalho e de Ana Raquel, de entre 9 irmãos. A sua infância foi passada na cidade de Luanda, nos bairros Coqueiro e Ngombota, Bairro Operário, Rangel e Marçal, uma periferia onde proliferavam as músicas e tradições angolanas. Cedo, teve fascínio pelas músicas dos bairros. Foi no bairro de Marçal que, ainda adolescente, fundou o grupo Kisuela. Barceló resolve criar o seu próprio estilo musical, baseado na singularidade da cultura angolana. Entretanto, durante a juventude, Barceló foi um grande atleta, sobretudo na modalidade de corridas. Começou oficialmente a correr por São Paulo, do bairro Operário, rotulado então como Clube dos Pretos. Depois afiliou-se pelo Clube Atlético de Luanda. Em 1966, com 23 anos de idade, depois de ter alcançado os maiores títulos em Angola, no domínio de 100 metros, 200 metros e 400 metros, parte para Portugal e integra-se no Sport Lisboa e Benfica. Torna-se um semiprofissional de atletismo. Nesse período, chega a ser um campeão e permanente recordista de atletismo em Portugal. Entretanto, Barceló tinha ideias e atividades de nacionalista angolano, o que o obriga a ações clandestinas. O Estatuto de Estrela Portuguesa de Barceló de Carvalho permitiu-lhe a rara liberdade de movimentos, que utilizou sob o nome de Bonga Kwenda para transmitir mensagens entre combatentes africanos pró-independência, exilados e compatriotas ainda em Angola. Estava ligado aos movimentos independentistas das ex-colónias portuguesas. Por este motivo, é obrigado a sair de Portugal e refugiar-se nos Países Baixos, onde em 72 lançou o álbum Angola 72, onde canta a Revolução, e o disco é proibido em Portugal e Angola pela sua ressonância política e consciência crítica. Adota um nome artístico de Bonga apenas. Com 25 de abril de 1974, Bonga lança o álbum Angola 74. Nos anos 80, torna-se uma figura de referência internacional, enquanto desenvolve uma consciência crítica relativamente aos novos poderes em Angola. Ao longo da sua carreira, Bonga recebeu inúmeros prémios e homenagens, assim como distinções, medalhas e discos de ouro e de platina, e construiu um portfólio com mais de 300 composições, 32 álbuns gravados, videoclipes, bandas sonoras de filmes e músicas reeditadas em todo o mundo. Foi-lhe otorgada a medalha de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras pelo governo francês.
Filinto Elísio, poeta, editor, Rosa de Porcelana Editora, que nos falava de Lisboa. Sobre o Bonga, combatente pela libertação, escutemos o colega Filomeno Lopes, que em 2013 escreveu um livro publicado pela editora Armatã, livro intitulado precisamente Bonga Kwenya, combatente pela libertação, um livro que nasceu por estas razões.
Dentro de uma perspectiva de aquele período, eu estava a fazer uma série de trabalhos sobre a questão da paz e reconciliação na Guiné. E então o problema maior era não desligar a Guiné-Bissau do conjunto da história dos PALOPs. São países que fizeram uma mesma luta. E então falava-se muito da questão da memória. E essa memória, da forma como tinha sido feita até hoje na Guiné, é que este diálogo sobre a reconciliação foi muito bem feita entre militares, ex-combatentes do PAIGC, com militares portugueses que vinham para Guiné, às vezes também ia até Tarrafal, enfim, de Cabo Verde, para discutir de como eles se enfrentaram na altura, enfim, rever também a situação. Agora, o que faltava fazer muito era a situação da reconciliação interna, não? E já que se falava também de combatentes da liberdade da pátria, eu queria recordar que na versão de Cabral havia gente que tinha arma na mão, mas também haviam outros, como os professores, por exemplo, na altura, mas sobretudo também músicos. E Bonga foi um destes que, de facto, usou a música como instrumento de luta naquele aspecto, não? Porque ele era, como bem disseste, um grande atleta e que, portanto, podia ter também a sua, digamos assim, a sua aventura da vida já feita. Mas ele achou que estava a correr para quê? Para Portugal, não para Angola, não o seu país. Então, a certo momento, começou lá a cantar, usando a música, a sua linda voz, etc., muito particular, como instrumento para capacitar também a luta de libertação que era em ato. E esse aspecto não é muito falado do Bonga. Então, praticamente, tive essa ousadia assim de dizer, não, se estamos a falar de combatentes da liberdade da pátria, não vamos a reduzir isso a um aspecto de gente que só pegou em arma, porque há muita gente que não pegou em arma de por si, mas não por isso fez luta menor em relação aos que estavam. E isso está dito, foi dito até por Cabral. E eu queria levar esse conceito combatente da liberdade da pátria, sobretudo num âmbito académico, que é aquele universitário, onde os estudantes podem ver que não sempre temos que ligar intelectuais, com gente que escreve livros, etc. Há pessoas como artistas deste que consciencializou muita gente, não? Então, por isso que esse livro, de facto, foi muito utilizado em Moçambique. E alguns até fizeram trabalhos partindo desse livro. Sim, sim.
Pois, uma das perguntas que ia fazer era precisamente que difusão teve esse livro, como é que chegou ao público, como foi recebido?
Não, foi muito bem recebido, sobretudo em Moçambique. E agora até ultimamente, já que, por exemplo, nesta questão de celebração dos 50 anos da independência, então tive também muitos alunos que me escreveram que queriam aprofundar mais este aspecto, não, porque alguns não conheciam, porque raramente, não, só, sobretudo na faculdade de filosofia, falar de Bonga, o que é isso? Não?
E está esgotado o livro ou encontra-se ainda à venda?
Bom, esse é o aspecto que eu segui muito menos, é realmente. Mas acho que está em venda online.
Parece-me que o livro traz entrevistas de outras pessoas que falam da luta e do Bonga, não é?
Fiz uma longa entrevista com ele. Claro, tracei algumas partes e achei por bem que, em vez de eu estar eu a falar dele, fiz uma série de questões, que ele seja ele mesmo a falar de si mesmo. Onde o meu problema não era tanto uma biografia de Bonga, mas o Bonga, que é um intelectual, que tinha uma visão, porque era necessário ter uma visão da África, da independência, de tudo aquilo que está para poder fazer parte daquela geração que ousou lutar contra o colonialismo. Então, peguei deste aspecto e dialogamos sobre várias razões, sobre várias temáticas, razões que o levaram a entrar nesta luta e várias questões também de atualidade, depois da independência, o que ele vê, o que não vê, etc. Então, é mais ou menos assim, é realmente um diálogo. Da perspectiva daquilo que Platão usou com o seu mestre, quer dizer, Sócrates, é diálogo, são diálogos, não é isso. E acho que é por isso também que foi bem aceite no ambiente filosófico, sobretudo em Moçambique. Bom, e depois tive a ocasião de apresentá-lo também em Angola, onde ele esteve presente, e com a ajuda também da Fundação Paulo VI, o Dr. Domingo das Neves, com seus colegas, fizeram uma boa, mas realmente foi uma boa apresentação, e houve muito debate em volta disso. Não é? Agora vejo que quase todos começam a fazer também a mesma coisa, então penso que serviu para dar uma indicação e não ficarmos simplesmente em averiguar questões que são mais ligadas a uma tradição puramente quirográfica, quando se trata de questões da nossa história, pedaços da nossa história, como dizia o Kizerbo, que temos que recuperar, não? Para construir amanhã essa figura de quem é, afinal, no nosso contexto, o combatente da liberdade da pátria. Nós falamos muito de militares com armas, mas Cabral, por exemplo, nunca pegou em arma, etc. Mas vamos dizer, Agostinho Neto nunca pegou em arma. Vamos dizer, então, que não eram combatentes da liberdade da pátria. Não, então, alargar esse debate para incluir todos aqueles que, de uma forma ou outra, fizeram tanto e que, infelizmente, eu não sei no caso de Cabo Verde, Angola, etc., mas na Guiné, quem não pegou em arma não teve muita voz a dizer. E então foi por isso que eu achei que pegar a figura do Bonga era uma maneira de poder dizer, atenção, que a nossa história não era só isso.
Filomeno Lopes, acerca do Bonga, cantor conscientizador, através da música, da situação que vivia Angola no tempo colonial e a necessidade da luta pela independência. Independência ocorrida há 50 anos. Com isto terminamos por hoje esta emissão da Rádio Vaticano, continuação de um bom Domingo de Ramos e boa entrada na Semana Santa, que nos leva à Páscoa da Ressurreição de Cristo.
Mona mwenyewe Sabi wangi pana mona we Mufalele we Mwene wano kalabe Nyama ye mengondo ya mye Mona mona mwenye Fangola we
Weya weza
Mona mona mwenye Mona mona mwenye we Mona mwenye bi Sabi wangi bona mona mwe Kamu valele mwenye Se wundo kala benyaba Kebe ngoto ya Mona mona mwenye se mwango la
Sweya weza
Mona mona mwenye we Mwanga kebe